Pronto? Bom dia a todos e a todas. Mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja todos com vós. Autorizo o secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores.
Carlos Nascimento Melo.
Presente.
Dorival Araújo Melo.
Presente.
Edmilson Afonso da Silva. Presente. Fabiano Sá de Oliveira. Gilmar Pereira Araújo.
Presente.
José Manuel Braz.
Presente.
José Roberto Santos.
Presente.
Marcelo Gomes de Araújo.
Presente.
Marcelo Alexandre Almeida. Paulo Gomes de Oliveira. Valério José de Souza.
Presente.
Autoriza a secretária a fazer a ata da sessão anterior.
Ata da 1270ª sessão ordinária do primeiro período de sessão legislativa da Câmara Municipal de Glória. Bahia, aos 20 dias do mês de março de 2018, onde estiveram presentes os seguintes vereadores: Gilmar Pereira Araújo, presidente; Edmilson Afonso da Silva, primeiro secretário; José Manuel Braz, segundo secretário. Segue o nome dos novos vereadores: Carlos Nascimento Melo, Dorival Araújo Melo, Fabiano Sá de Oliveira, José Roberto dos Santos, Marcelo Gomes de Araújo, Marcos Alexandre Almeida Santos, Paulo Gomes de Oliveira e Valério José de Souza. Havendo o número legal, o presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, o presidente fez a seguinte oração: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Logo após, o presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem restrições. A seguir, o presidente autorizou o secretário a efetuar a leitura do expediente não sujeito à votação, que constou ofício solicitando o uso da tribuna livre desta casa pelos senhores Antônio Monteiro da Silva e o senhor Obed Raimundo da Silva. Ofício número 45/2018, gabinete da Prefeitura Municipal de Glória, encaminhando o decreto de número 12, que declara em situação anormal caracterizada como estado de calamidade pública a área do município afetada por desastre biológico. Projeto de lei número 2/2018, que altera a lei número 401/2009, de 18 de dezembro de 2009, dispõe sobre a regulamentação e critérios para concessão dos benefícios eventuais de assistência social em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária, emergenciais e de calamidade pública, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei nº 3/2018 institui a Política Municipal do Meio Ambiente, seus princípios, objetivos e diretrizes. Cria o Sistema Municipal de Meio Ambiente, SISMUMA. Estabelece os instrumentos para gestão ambiental municipal e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Requerimento número 11/2012, solicitando construção de uma praça no povoado Brejo do Burgo, de autoria do vereador José Roberto dos Santos. Requerimento número 12/2012, solicitando construção de uma quadra poliesportiva com cobertura, vestiário e arquibancada no povoado Ilha das Flores, de autoria do vereador José Roberto dos Santos. Em seguida, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação autorizou o senhor Obed Raimundo da Silva e Antônio Monteiro da Silva fazerem uso da tribuna livre desta casa. Terminado o expediente não sujeito à votação, O presidente autorizou pequeno expediente, onde nenhum vereador quis usar a palavra. Em seguida, o presidente autorizou o grande expediente, onde usaram da palavra o seguinte vereador. Fabiano Sábio Oliveira comentou sobre o trabalho que a associação APS está realizando com os dependentes químicos em nosso município. Fez alguns relatos sobre a final do campeonato de futebol do povoado ribeirinho e do Brejo. Falou sobre a reivindicação do senhor Antônio Monteiro na tribuna livre. Valério José de Souza fez alguns comentários sobre a reivindicação do senhor Antônio Monteiro e sobre o trabalho que a associação APS está realizando com os dependentes químicos e seus familiares nesta cidade. Questionou sobre o não retorno dos veículos que transportam os doentes das localidades, como também a situação precária das estradas e a escuridão e a iluminação pública. Fez relatos sobre sua participação na audiência pública que foi realizada na cidade de Paulo Afonso, onde foi produtiva para que seja solucionado o problema das baronesas. Marcelo Gomes de Araújo prestou elogios aos parlamentares da cidade de Santa Brígida por estarem prestigiando a sessão de hoje. Fez alguns relatos sobre a audiência pública que foi realizada em Paulo Afonso, onde foi o ponto inicial para tentar resolver o problema das baronesas e do saneamento básico da referida cidade. Elogiou o senhor Raimundo da Silva pelo trabalho que eu mesmo está realizando com os dependentes químicos do município. José Roberto de Santos fez relatos sobre o campeonato ribeirinho, parabenizando o time Interjove pela sua vitória. Comunicou sobre a manutenção que foi realizada no maquinário da prefeitura. Informou sobre sua preocupação com a distribuição das casas indígenas do povoado Brejo do Burro. Falou sobre a situação do esgoto da Agrovila 5 da Orla do Lago. Carlos Nascimento Melo fez comentários sobre o trabalho que a Associação APS está realizando no município e sobre a reivindicação do senhor Antônio Monteiro. Comunicou sobre as atitudes do prefeito para resolver o problema das baronesas. Fez esclarecimento sobre o problema da iluminação pública. Relatou sobre a reivindicação de populares da sua região com relação às estradas e sobre o problema do esgoto da Agrovila 5 da Borda do Lago. Parabenizou os organizadores do Campeonato Ribeirinho. Marcos Alexandre Almeida Santos fez alguns comentários sobre o trabalho da Associação APS e sobre a reivindicação do senhor Antônio Monteiro. Relatou sobre a ocupação das mulheres do movimento MST no complexo hidrelétrico da SESC contra a possível privatização da mesma. Parabenizou os organizadores do Campeonato Ribeirinho, fez indagações sobre a situação das baronesas e sobre a poluição do Rio São Francisco. Informou sobre o desgaste das pessoas que precisam fazer fisioterapia na série. Relatou os problemas das estradas e da escuridão do município. Dogival Araújo Melo relatou sobre a audiência pública que o mesmo participou em Paulo Afonso. Questionou as condições que se encontram nas estradas do município. Parabenizou os membros da Associação APS pelo trabalho que está sendo realizado nessa cidade. Falou sobre um dos motivos para a existência das baronesas e a poluição do Rio São Francisco. Edmilson Afonso da Silva comentou sobre o primeiro projeto de lei enviado a esta casa, onde a finalidade do mesmo é muito importante para o município. Relatou sobre a conclusão da barragem do Morrinho, por se tratar de um requerimento de sua autoria. Informou que alguns povoados foram abastecidos por carro-pipa por conta das baronesas poluírem o rio. Paulo Gomes de Oliveira parabenizou o senhor Orbit pelo trabalho realizado pelo mesmo com os dependentes químicos e seus familiares. Comentou sobre a reivindicação do senhor Antônio Monteiro, fez alguns esclarecimentos sobre a ocupação que está ocorrendo no complexo da SESC pelas mulheres do movimento MST. Relatou que a população ribeirinha E os empresários de piscicultura também têm uma parcela de culpa com o que está ocorrendo com o Rio São Francisco. Comentou sobre os pacientes da fisioterapia. Gilmar Pereira Araújo agradeceu a presença dos parlamentares da cidade de Santa Brígida nesta sessão, comentou sobre o primeiro projeto de lei e da sua importância. Comunicou sobre a presença do deputado Mário Júnior na entrega das ADAPs e a doação de materiais próprios para atividade de pesca. A colônia de pescadores Z86 parabenizou os organizadores do campeonato ribeirinho. Terminado o grande expediente, o presidente autorizou o expediente da ordem do dia, onde foi aprovado os seguintes documentos. Requerimento número 910/2018, ambos de autoria do vereador Marcelo Gomes de Araújo. Posto em primeira discussão, projeto de lei número 1/2018, que dispõe sobre a declaração de utilidade, título de utilidade pública, a Associação Panorama da Sobriedade APS, de autoria do Poder Executivo Municipal. O vereador José Roberto dos Santos solicitou a dispensa das formalidades, vamos ser acatados por todos. Posto em segunda discussão, o projeto de lei número 1/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, não havendo quem queira discutir, foi posto em votação, aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente baixou as três comissões permanentes desta casa para analisarem o projeto de lei número 2/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, e as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Contas, para analisar o projeto de lei número 3/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerra o expediente da ordem do dia. Os pronunciamentos foram gravados em CD nesta sessão. O presidente encerra a sessão, convidando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 27 de março de 2018, às 9 horas. Eu, José Manuel Braz, já fiz escrever e assim, falar das sessões 20 de março de 2018.
A ata está em discussão. Em votação.
Carlos Nascimento Melo.
Sim.
Dorival Araújo Melo.
Sim.
Admilson Afonso da Silva.
Sim.
Fabiano Sal Oliveira. José Manuel Braz, sim. José Alberto dos Santos.
Sim.
Marcos Marcelo Gomes de Araújo.
Sim.
Marcos Alexandre Almeida Santos. Paulo Gomes de Oliveira.
Sim.
Rogério José de Souza.
Sim.
Autoriza o secretário fazer a leitura do... A ata foi aprovada pelo mandato dos senhores vereadores presentes. Autoriza o secretário fazer a leitura do documento não sujeito à votação.
Requerimento de número 13. O vereador que abaixo se escreve, vem na forma regimental desta casa, solicitar que após ouvir o plenário, seja encaminhado a Sérgio e ao senhor prefeito a seguinte solicitação. Perfuração de um poço artesiano, localizado no povoado Serrota do Brejo, com extensão de rede de 3 quilômetros, e um reservatório com 100 mil litros. Justificativa. A perfuração do poço artesiano beneficiará 60 famílias, 200 criadores de animais e servirá para o consumo humano. Sala das questões de 22 de março de 2018. Vereador José Roberto dos Santos. Requerimento de número 14, com a seguinte solicitação: construção de quadras poliesportivas nas seguintes localidades do Brejo do Burro: Serrota, Ponta d'Água, Baixa do Chico, Poço e Caraíbas. Justificativa em plenário, vereador Fabiano Sá de Oliveira. E requerimento de número 15, com a seguinte solicitação: continuação da recuperação das estradas com cascalhamento e trocamento de Glória, passando pelas águas-vidas 8, 9, 5, 6, 7, Lagoa do Onço, até a divisa de Macururé do Brejo, até a divisa do povoado Juá. Justificativa: essa é uma reivindicação de todos os proprietários de veículos que utilizam essas rotas. Só das exceções de 23 de março de 2018, vereador Fabiano Sá de Oliveira.
Acabamos de ouvir aí a leitura do documento não sujeito à votação. Senhores vereadores, funcionários aqui da casa estão pedindo aqui aos colegas vereadores, solicitando aqui nessa casa, se a gente puder usar só 10 minutos, porque só tem hoje e amanhã para fazer a ata, para o feriado. Se os colegas concordarem. Concordam?
Por mim, tudo bem.
Dorival, concorda? Coca? Paulo Gomes? Ô, Marcelo, concorda? Ô, Valério, concorda, Valério? Pronto. Valério, ô, Alex. Missão e Bezeca. Não. Então vamos lá direto para o grande expediente por 10 minutos, né? Aí é.
Fabiano Sá Oliveira.
Não, é o grande pedido, Fabiano. Eu pediria para ter 10 minutos só para.
Fabiano Sá Oliveira com a palavra.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de vida. Senhor presidente Gilmar Pereira, nossos colegas vereadores, todos aqui presentes. Cumprimentar a imprensa aqui, Chico sabe tudo. Dizer a vocês, vereadores, que é um grande pesar de lamentação, que de ontem para hoje faleceu a esposa do senhor Luizão, que era a mãe do pessoal ali do Azulão, de Tavinho, Arnaldo e Aníbal. Então, a toda a família quer aqui dar meus pêsames. Falar um pouquinho sobre, só agradecer ao pessoal lá da Copa do Brejo, onde meu amigo Zé Assis pede para agradecer a todas as equipes que participaram lá daquele evento, a todos vocês, colaboradores, que apoiaram de alguma maneira ou que patrocinaram aquele esporte naquela região. Então, o amigo Zé Assis, desde já agradeço a todos vocês que, de uma forma ou de outra, colaboraram para que aquele evento acontecesse lá na minha região do Brejo, onde o Real Madrid, uma equipe de Paulo Afonso, que foi convidada a participar lá, foi campeã, vencendo aqui a equipe do Retiro, que infelizmente não ganhou, mas fez um excelente campeonato, uma excelente Copa. Parabenizar também ao terceiro lugar, que foi o Palmeiras da Grovida 1, e ao São Paulo pelo quarto lugar. Então, todas as equipes, em nome do amigo Zé Assis, estão de parabéns por participar lá no nosso campeonato, na nossa região. Falar aqui um pouquinho também que a população da Lagoa do Negro está reclamando mais uma vez e pede para que o vereador cobre aqui na tribuna o conserto das estradas lá interna, de dentro do povoado. Que lá mesmo, Dodinho, dentro do povoado, Lagoa do Negro, não se transita mais dentro daquela localidade. Então, os moradores pedem aqui para que eu converse com o prefeito, eu creio que de hoje para amanhã estarei falando com ele para que o mais rápido possível seja feito o conserto das estradas de interna dentro do povoado Lagoa do Negro. Seja uma boa semana a todos vocês. Parabenizar também no Flá pela organização da Copa do Brejo. Convidar as equipes todas da região de Glória e das regiões vizinhas, das cidades vizinhas, que no dia 8 de abril agora, lá no povoado Serrinha, estará se realizando um torneio de futebol. Dizer assim, que na nossa região, em Glória, o esporte está sendo bem desenvolvido, bem praticado por todas as equipes. É um grande avanço. Sabemos que tem que melhorar muito mais. Temos que sentar aí com a Liga Esportiva, a Coordenação do Esporte, para que também seja feito um cronograma, porque são torneios e mais torneios, campeonatos e mais campeonatos, aí fica sábado vaquejada, domingo campeonato, e assim fica um pouco desorganizado. Então, que a diretora de esporte Sérgio Bahia, a Liga Esportiva, juntamente com as vereadoras, possamos sentar aí o mais rápido possível, o mais breve, para que possa também organizar o calendário esportivo do nosso município. Quero aqui deixar a todos uma ótima semana, uma Semana Santa aí especial para todos vocês que nos ouvem. Muito obrigado.
Acabando de dizer a palavra do vereador Fabiano, Padre Oliveira, com a palavra, Valério José de Souza.
Senhor presidente, colegas vereadores, amigos e amigas aqui presentes, como o nobre colega vereador deu início já falando de esporte, esporte aqui em Glória a gente sabe que é muito importante e que integra as pessoas, né? E aí tem uma boa participação tanto dos jovens como também da família dos jovens. Então, eu quero parabenizar todos os organizadores lá do campeonato da Copa do Brejo do Burgo, né, em nome do nosso amigo Nino Flá, grande desportista. E também saudar todos os presentes em nome do nosso amigo do Interjogue Gueré, que foi o artilheiro aí da Copa Ribeirinha em Glória, né? Então, em nome de Gueré, eu quero parabenizar a presença de todos aqui presentes. Mas, senhor presidente, eu gostaria de ser bem breve no meu discurso, porque eu estou aguardando nesse momento uma ligação do nosso amigo do Comitê da Bacia do São Francisco, para ver se a gente consegue já sair daqui hoje com a data marcada da audiência pública em Glória em defesa do Rio São Francisco, né? Então eu estou guardando a resposta, vou ter que sair aqui alguns momentos, mas eu acho que a gente pode sair daqui hoje com essa data marcada. Mas eu quero trazer aqui, mais uma vez, a lamentação do nosso povo. O meu discurso poderia ser o mesmo da semana passada, porque os problemas são os mesmos. Mas vou tentar aqui ser bem breve. Primeiro, com relação à questão das baronesas. Olha, eu sou bem claro. Em nenhum momento eu sou contra a retirada das baronesas aqui da parte da juventude, da Beira Rio, da Orla, né? O pessoal fala. Eu não sou contra. Eu sou a favor porque Glória é o único ponto turístico que tem. Né? E que é, de certa forma, valorizado pela prefeitura. Né? Sempre que encontra a baronesa, encosta, a prefeitura vai lá e faz a retirada das baronesas. Agora eu quero ser bem claro, Lojinho, que esse problema da baronesa não é só aqui no Balneário Canto das Águas, não. Esse problema é também na Quixaba. Na beira do rio aqui, muitos pontos onde o pessoal tomava banho, sabe, o pessoal frequentava, está superlotado pela baronesa. Então, que o prefeito não tenha só o olhar para esse ponto turístico, mas que possa também ali no Porto da Serra, em Freitas, Ilha das Flores, no Torquato, nas Queimadas, na Quixaba. Então, que ele possa também disponibilizar um dia, ou meio dia desse maquinário, para também fazer essa limpeza das margens de São Francisco. Né? Porque parece que a baronesa só está aqui na beira do Rio de Glória. né, no cartão postal de Glória. Então, é interessante, eu acho que é o ponto turístico, atrai o povo de Glória, em especial para o povo de Paulo Afonso, porque de Glória são poucos que frequentam o Balneário Cano das Águas. Então, que esse olhar de retirar as baronesas aqui de Glória possa também ser um olhar de toda essa beira do rio que o pessoal tem cobrado. Eu acredito que tem o vereador Beto, que está ali na beira do rio, aquele que as pessoas também têm procurado, sabe, que é igual. O povo quer tomar um banho na beira do rio, o pessoal não consegue mais. Então, pronto. Vamos disponibilizar aí algum dia também para essa beira do rio, para a gente retirar a baronesa. Quero trazer aqui a reclamação, Gilmar, do povoado Retiro, que é com relação à escuridão. Olha, eu tive a oportunidade, eu falo, eu não venho aqui para casa para falar aquilo que o pessoal liga para mim e coloca no zap. Eu tenho responsabilidade e eu faço questão de visitar. E eu visitei ontem, tive que passar no povoado Retiro à noite, só para eu ter a certeza. E, na verdade, é vergonhoso. O povoado Retiro encontra-se na escuridão, como também outros que o pessoal fala. Mas eu quero falar daquilo que eu vi, que eu presenciei. Então, trago aqui nessa casa, quero que fique registrado na ata a reclamação do nosso povo, do povoado Retiro. Com relação aos professores, eu acompanhei um pouco ontem a entrevista de Esmeralda. Então, assim, para mim é muito triste, eu quero também lamentar, porque mais uma paralisação, mais uma greve. Não tiveram ontem um acordo. Segundo a entrevista de Esmeralda, o prefeito queria dar 5,5% ou 0,5%. Não aceitaram, né? Voltou para falar com a categoria, depois o governo prometeu 1% e aí não chegaram num acordo e hoje, ontem mesmo, ela decretou greve, paralisação. Então isso é muito ruim. 4 anos que a Prefeitura de Glória não dá reajuste aos professores. Então, está dentro do direito deles, eu só tenho a lamentar por isso. E, falando da educação, eu quero ser sincero, eu não presenciei, mas eu fui procurado por alguns alunos da rede municipal com relação à qualidade da merenda. Segundo alguns alunos procurados, antigamente tinha uma mistura, né? A mistura é um negócio mais forte. E hoje, na verdade, boa parte das escolas é a questão do café com bolacha. Então, eu quero dizer aqui, eu quero falar especificamente de uma área que os novos colegas conhecem, que é a questão do Brejo do Burro. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas mães, onde o próprio aluno, ele vai para a escola sem tomar café, Bezerra. Tem aluno que vai para a escola sem almoçar. Sabe? E espera assim, uma merenda mais forte, né? E quando chega lá, depara com a bolacha e com o leite, ou se não, com o café. Então, quero trazer aqui a lamentação dos alunos que me procuraram. Mas, essa semana, vou fazer questão de visitar as escolas e acompanhar de perto para ver se esse problema mesmo existe nas escolas com relação à qualidade da merenda. Algumas denúncias foram feitas aqui em Glória. A gente presenciou algumas fotos no meio de comunicação com relação à questão do carro-pipa, né? Enquanto algumas pessoas precisam do carro-pipa, estão pagando, pessoas ligadas à prefeitura estão aí usando o carro. Isso é muito pouco, eu acho que é um preço barato. É um preço muito barato, uma carrada d'água ou duas carradas d'água, carro-pipa. Na Quixaba, Marcelo é prova, faltou água esses dias. Eu mesmo em casa, pai e meu irmão, nós compramos 2 carros-pipas d'água. Então, eu não preciso, eu tenho condições. Eu não preciso vir na prefeitura pegar uma horta para abastecer minha casa. Está entendendo? Deixe para aquelas pessoas que não têm condições, né? Que vivem aí a mercê com conselho. E aí, não deu tempo de ver esse relatório, mas eu acho que isso aqui é uma brincadeira. Se foi para responder a minha pessoa com relação ao que eu falei, e meu requerimento, que é o 5º com relação, pedindo ao prefeito que disponibilize transporte escolar para os nossos jovens que estudarem em Paulo Afonso, aí vem aqui, governo municipal oferece diariamente aos estudantes universitários e estudantes de curso técnico transporte público. Gente, todo mundo sabe, a maioria da gente aqui, nós somos da zona rural. Esse transporte só existe aqui em Glória. Não é de hoje, não. Isso é de muito tempo, acho que Tertuliano, parece, né, Alex? Não sei se Ademir, Policarpo. doutora Vilma, já existia esse carro aqui em Glória. O nosso requerimento, o meu pedido, é para que esse transporte vá até a zona rural. Na Quixaba, eu sei de 5 pessoas que faz. 5, eu tenho certeza que faz faculdade em Paulo Afonso. E muitos outros gostariam de fazer curso profissionalizante, mas não tem transporte. Pois não. Pega o do companheiro Dojinho aí. Porque, você nem é da oposição não, viu? Se fosse, estava fechado.
É. Ó, como eu falei a semana passada, naquela semana do seu requerimento, que a prefeitura assim, não precisa contratar nenhum carro para fazer essa rota de lá para cá. Por quê? Porque toda a comunidade do nosso município vem transporte aqui para as sedes, no horário de meio-dia. Então a questão aí foi ajustar o horário para que o pessoal de lá viesse nos próprios ônibus dos alunos para cá, para o entroncamento aqui para a sede. E daqui, o ônibus, esse ônibus aqui, segundo disse que já tem, ele sair levando o pessoal daqui para Paulo Afonso. Não precisa contratar um pessoal para a zona rural, mas sim só adequar o horário que possa que o pessoal venha no próprio ônibus, já vem, toda a comunidade vem aqui para a sede. Então eles veriam nesse ônibus, e daqui da sede seria um ponto onde esse ônibus aqui levaria o pessoal de lá para lá, e depois retornando de tarde para cá, para que os próprios ônibus, que estavam o pessoal por rei, levassem isso para toda a localidade. Então, assim, só precisaria um ajuste de horário aí para dar tudo certo. Porque aí, já, como já tem um transporte, só precisaria ajustar o horário para que pudesse qualquer pessoa que quiser estudar da zona rural, que viesse nesses ônibus, que já vem aqui para a sede, e daqui pudesse ir até Paulo Afonso.
A fala do vereador Fabiano, também foi muito importante. Agora, para que tenha, que faça esse transporte, de meio dia para cá tem que ter a casa de apoio, para quando vem para Afonso, o pessoal não vai dormir. Quem vem, à tarde do brejo, pega onde? Para votar. Tem que ter a casa de apoio. Esse é o problema. É uma das coisas principais que tem que ter aí agora. Sim, mas é a noite, o caso é à noite. Quando a gente chegar à noite de 10 horas, tem que ter uma casa de apoio para que permaneça à noite.
Bezeca, a ideia, para quem estuda na parte da tarde, Fabiano, que é bom aluno estuda à tarde, é interessante. Mas a maioria dos alunos, o pessoal da Quixaba mesmo, é à noite. Então, o que acontece? Algumas duas pessoas da Quixaba vão em carro próprio. Outros alugam casa em Paulo Afonso para estudar. E o custo é caro. Sabe? O custo é caro. Então, o pessoal estuda mais é na parte da noite. Nós temos condições. Olha, eu sou muito sincero em dizer aos novos colegas vereadores. Nós temos carros. Os carros que a gente tem contratado e os nossos amarelinhos dá... com certeza, para ter esse carro disponível para levar os alunos até Paulo Afonso. Agora, o que não pode é ter agente político com 3, 4, 5 carros locados, além de ganhar bem na prefeitura, tem 4, 5 carros locados, sem nenhuma necessidade, e tem amarelinho que bonita fazendo essa rota, está parado. Então, gente, eu acho que educação deveria ser prioridade, porque a educação ela forma, ela educa, ela abre os olhos da nossa juventude para enxergar as coisas. Então, nós temos condições suficientes. Agora, o que falta mesmo é planejamento, e para ser sincero, é uma boa intenção por parte do governo municipal, viu, Gilmar? Dá suficiente. A gente tem como, viu? E se for, para a gente sentar os vereadores e todo mundo abraçar essa causa, Alex, a gente sabe que a gente tem sugestões, não só vereador de oposição, mas Vossas Excelências também tem sugestões e com certeza, gente, era um projeto, vou dizer assim, um projeto de grande importância no nosso município. Era dar oportunidade para os nossos jovens estudar em Paulo Afonso à noite e também fazer os cursinhos profissionalizantes. Que isso ajuda muito, mas infelizmente...
Para concluir, colega.
Viu? Para ser sincero, gente, é muito tempo que a gente vem falando isso. Eu acho que Vossas Excelências também abraça essa causa. Agora o que falta é a gente conversar mesmo, sabe, com o governo. Não é conversar não, é exigir. Viu, gente? Porque dar a quem tem demais, isso é muito ruim, tirando daqueles que não têm nada e que gostaria de estudar. A todos aí um bom dia e desejar uma Semana Santa abençoada, né? Que Papai do Céu possa abençoar cada um de nós.
Acabamos de dizer para o vereador, mas deve dizer com a palavra Marcelo Gomes de Araújo.
Senhor presidente, amigos vereadores, cumprimentar aqui a imprensa em nome de Chico Sabe Tudo. Espero estar cumprimentando aos demais que fazem imprensa no nosso município e agradecer os demais pela presença aqui hoje, né, os amigos que vieram nos contemplar com a presença, na oportunidade, em nome de Ninofar, da Quixaba e Gueré, artilheiro do último campeonato, eu saúdo a todos os amigos da minha comunidade Quixabinha e em nome de Azadura Baixo das Pedras, eu espero estar saudando todos os nossos munícipes de glória. E agradecer a Deus por mais uma sessão hoje, que possamos ser mais produtivos, que possamos ser mais coerentes e firmes naquilo que a gente acredita estar fazendo política com seriedade no nosso município. Tivemos um final de semana bastante atípico no nosso município e também alegre porque tivemos final de campeonato no Brejo do Burro. E na oportunidade eu queria cumprimentar, parabenizar Zé Assis e todo o pessoal do Brejo em nome de Fabiano. Quero saudar todos os amigos do Poço, da Caraíba, Cerquinha. Enfim, todos os amigos daqueles municípios vizinhos que gostam de esporte, assim como todo o município de Glória também gosta de esporte também. E quero parabenizar também o nosso amigo Inoflá, que sempre está presente, sempre está dando o apoio devido naquilo que é possível, fazendo esporte aí, colaborando, né, com o nosso esporte no município. E por que não parabenizar o Real Madrid, campeão, os amigos do Real Madrid, vice-campeão, o Retiro, os amigos do Retiro, ao qual, em nome de João Pereira, eu levo aos meus parabéns a todos os times do Retiro. E também parabenizar os amigos do Palmeiras, da Grovila, ao qual também eu tenho muito um carinho enorme pelo aquele pessoal da Grovila 1, 2 e 3. E são pessoal que são sempre aguerridos, esporte no esporte. Eu não pude estar presente com essa questão da Embasa, essa questão desses problemas de falta de água na Quixaba, acaba a gente também, de certa forma, querendo dar a contrapartida, dar ajuda pessoal, como a gente deve ajudar, dentro do possível, e acaba a gente, sem divulgar muito, sem propagar muito, sem muito alardear, mas o vereador Marcelo Gomes da Quixaba vem procurando fazer o trabalho que está ao seu alcance dentro da medida do possível. Então, tive também na beira rio do povoado de Quixaba, aonde podemos constatar, Pedro Valério, o mesmo vento que trouxe a baronesa para o povoado de Quixaba foi o vento que levou também de volta. Então, nós tivemos, não teve uso de máquinas na Quixaba, mas o próprio vento levou de volta, pelo menos no poço da estrada, onde há uma captação de água hoje lá na estrada. Então, a baronesa deu uma diminuída. Eu digo que no poço da Quixaba já dá para tomar banho, né? Mas, frisando também aqui a questão da Embasa, tivemos aí 4 dias sem água na Quixaba. E aí eu volto a bater aqui na tecla aqui, que nós temos que avaliar a qualidade do trabalho da Embasa hoje no município. Porque essa casa aqui vai ter que voltar à concessão para renovar o contrato da Embasa, que é hoje ligação hoje do governo do estado, para nós avaliarmos
o tamanho do trabalho hoje feito pela Embasa, se realmente vale a pena essa empresa, porque está sendo tema também, Paulo Afonso. A concessão da Embasa vai ser votada aqui, vai ser votada na Câmara de Paulo Afonso e aonde a Embasa atende com seus trabalhos, a renovação. Então é importante que o povo saiba disso, que os nossos amigos, os nossos amigos saibam que vai passar por essa casa o veredito para que realmente a Embasa possa estar continuando o trabalho aí. E aí eu pergunto aos amigos do município que estão ouvindo via online se realmente o trabalho está sendo satisfatório. Não é, eu acho que muitas coisas têm que ser ajustadas. Eu vejo hoje uma Embasa que não tem uma retroescavadeira. Quando vai fazer alguma ação, tem que a prefeitura está dando ainda o suporte devido à Embasa. Então, uma empresa rica hoje como a Embasa, ainda falta hoje ter muitos acessórios, muitos equipamentos para continuar fazendo o trabalho devido no nosso município. Então, vai ser tema nessa casa e é importante que a gente propague isso, que nós vamos ter esse compromisso e renovar essa concessão aqui da Embasa e passa por essa casa. Nosso amigo vereador Valério colocou aqui uma questão muito importante, que é a questão do transporte para os... Que é uma questão, eu creio que não só do vereador Valério, mas como uma questão aqui unânime da casa. Todos aqui gostam de ter cada um dos seus povoados que tenha transporte realmente para fazer cursinho pré-vestibular, para fazer faculdade, para estudar em Paulo Afonso, né? E dentro da medida do possível, vejo que hoje o município, a Serra de Glória já tem esse transporte para, pelo menos, alunos da Serra do município. O que deveria ser ajustado realmente é que os transportes que trazem os alunos também, eu vejo comunidade aí que tem 4 ou 5 alunos, poderia vir em algum ônibus escolar amarelinho e daqui também já pegar o ônibus que já sai para a faculdade ou para os cursinhos e ter uma complementação nesse sentido. Mas é importante, é válido o pedido, salutar que, mediante a crise, mediante o que o executivo hoje investe na educação, vereador, nós estávamos sentados ainda há pouco discutindo a questão do que o município entra em contrapartida com a educação. Nós estamos sacrificando o FPM, Fundo Municipal de Participação do Município, em 250 mil. Hoje já o governo tem que tirar 250 mil de outras atividades do município para investir na educação. E mesmo assim, nós estamos diante de uma greve aí, os professores parando. É justo. Todo mundo, eu vejo que tem um fundo de... tem suas razões. O prefeito no seu poder, no seu secretário, né, cada um avaliando seus recursos, as condições devidas que pode pagar ou não. Os professores também têm direito. Agora, uma coisa que nos deixa bastante é a questão do repasse do governo federal. O mesmo governo federal que dá o aumento não dá o repasse para a prefeitura, não dá o repasse para o município fazer esse. Então, estamos aí no dilema, os professores que querem o seu aumento, e estão certos, é merecido, e o Poder Executivo, o governo, que não dispõe de recursos para fazer. E aí, mediante as reuniões, mediante a querer entrar no consenso, 1% foi negociado, agora já não querem mais 1%, Mas o que realmente eu espero é que, em meio a um ano de Copa do Mundo, em meio a um ano atípico com várias, os alunos não sejam prejudicados, né? Que tenha um consenso rápido, que possa entrar em um acordo para que os nossos alunos do nosso município não possam estar indo para dezembro ou janeiro do próximo ano, tendo que pagar a aula de sábado, e tendo que cair também no seu aprendizado, porque a gente sabe como é essa questão de tudo em cima da hora, às vezes não sai como...
Um minuto para concluir, colega.
Mas quero aqui dizer, afirmar da minha vontade que esse tema,
que esse assunto se encerre, que os professores resolvam seus problemas, que o aumento chegue ao professor, que o aluno receba as suas aulas direitinho, que o ano letivo possa ser valoroso, possa ser preenchido realmente, o conteúdo seja válido no ano, e que a gente possa realmente estar fazendo aquilo e entendendo a situação que hoje passa todo o nosso município, como a situação também do nosso Brasil, essa questão, essa crise que está dificultando em todos os sentidos. Então, fico por aqui. Um abraço a todos, muito obrigado e até semana que vem.
Acabamos de dizer para o vereador Marcelo Gomes com a palavra. José Alberto Santos.
Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um trabalho aqui nessa casa, pedir coragem e sabedoria para que a gente termine nosso trabalho em paz. Quero aqui agradecer também ao pessoal que nos assiste online via Facebook. Está aqui a presença de Chico Sabe Tudo, imprensa, Reginaldo Alves, Nino Clá, Salles, região de destaque. Isso aqui é a presença de Branco, Bocal, Tinho, João João Chico, Asa Dura. Enfim, em nome de porta aí o saldo todos os nomes. Seu presidente, colegas vereadores. Quero aqui dizer que sexta-feira nós estivemos na Beira Rio, junto com o deputado Mário Nico Monte Júnior, onde foi a entrega de kit de pesca para os pescadores desse município, aonde vem aqui melhorar a sua qualidade de vida, a sua sustentabilidade. E depois a gente deslocou para uma moça onde fomos colocar as conversas em dia com o deputado, ver os projetos que ele, as obras que ele vai estar trazendo aqui para o nosso município, onde teve a presença o presidente da casa, Irmã Pereira, meu colega Irmão Paulo Gomes, Coca de Zé de Henrique, Marcelo Gomes, Fabiano, Marcelo, o colega José Manuel Braz não estava, mas estava bem representado lá para o Galego. Então foi uma festa muito bonita das entregas do kit de pesca. E aqueles pescadores ficaram muito satisfeitos com aquela entrega. Fala aqui também sobre a denúncia. Eu vi na entrevista da presidente da PLD, Esmeralda, da outra vez que ela esteve aqui. No meu entender, colegas vereadores, eu acredito que ela está querendo administrar o município, em vez do prefeito administrar, porque ela fica dizendo, ah, tem que tirar onda do tal, cortar onda do tal. Porra, isso aí que tem que fazer, cortar, admitir, contratar, é o prefeito na PLB. E ela fez uma denúncia aqui, quando ela usou a tribuna dessa casa, que tinha onda escolar que só trazia 5 ou 6 alunos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque quando eu uso a tribuna aqui, quando alguém faz uma denúncia, eu procuro a resolver e vou atrás. E parei naquele dia, o ônibus que ela fez a denúncia, parei de frente ao colégio. Nesse ônibus que foi denunciado aqui, eu contei 20 alunos, e já tinha passado pelos outros colégios. Já tinha passado lá pelo o CEAF e terminou o trajeto aqui, colega, no Rio Magalhães. Só no Rio Magalhães desceu 20 alunos. De lá me desloquei novamente, fui lá para o trocamento, vi o que chegou lá do Brejo, dos colegas, o que veio da Ilha da Groselha, nenhum ônibus chegou com essa quantidade de alunos. Então, fica bem claro aqui, é a casa da verdade, não é a casa da mentira. Vamos ter mais Paulo, colega Paulo, quando alguém chegar pedindo o espaço nessa casa, a gente tenha mais cuidado para que não venha usar a tribuna chegar aqui e dizer em verdade. E na hora que dizer em verdade aqui, cada um procurar onde é que está a verdade, ou que mentira, meu pai dizia que mentira tem perna curta. Então foi isso, colega, que eu fui lá, eu verifiquei, investiguei, para quando eu chegar aqui eu desmentir e dizer que usaram isso aqui para dizer em verdade. Fala aqui, colega Fabiano, eu quero dizer ao colega que eu não pude participar da final, me prometi que ia, mas aconteceu o caso lá superior, tive que me deslocar, levar uma pessoa ao hospital e terminou eu perdendo lá o horário do grupo. Colegas vereadores, a semana passada nós demos o título de utilidade pública para a associação aqui do Ligório. Eu fiquei pensando a semana toda e convido os colegas e digo aos colegas que seria de importância que nós fizéssemos uma visita lá no local dessa associação. A gente já deu o título, agora também era bom que a gente fosse visitar, ver como é tratado, porque eu tenho acompanhado, eu não quero dizer que o meu discurso aqui não é dizer que eu sou contra o título, essa associação. Mas eu tenho assistido muito. Tanto no Cidade Alerta como nas redes sociais aí, que tem assim essas casas de recuperação, que a pessoa entra lá de um jeito e sai pior. Já aconteceu, colega, isso aí. Então, não é o caso que eu estou dizendo que é com essa daqui. Então, seria, nós, já que a gente deu o título de cidade pública, que nós fizéssemos uma visita para ver como é tratado. Né, chegar, eu vi o vereador aqui, na hora que se empolgou, tá com a conversa do rapaz, já pediu o carnê para fazer a doação e tudo. Seria importante que a gente fosse lá verificar, saber se está sendo tratado do jeito que a pessoa disse aqui. Então, colega, é um alerta que eu faço, é um convite, seria importante que nós fôssemos todos nós lá um dia e ver como é que funciona essa associação. Para que amanhã ou depois a gente não venha ficar com a consciência.
Verdade.
Tudo bem,
Bruno. Nós temos três comissões. Eu não sei o colega que faz parte. Aí vê o colega que faz parte e a comissão de poderá verificar. A comissão mesmo pode ir, talvez três vereadores, e lá verificar como é que está funcionando a associação. Abaixa isso. Muito importante.
Tudo bem, colega, obrigado. Colega usaram aqui a tribuna e falou sobre a baronesa na beira do rio e porque não foi limpo o povo atixaba. Todos nós aqui sofremos e estamos cobrados. Mas nós sabemos que o Balneário estava não, acredito que ainda hoje está atingido. E nós, as máquinas da gente não é pouca. Eu acredito que ficar tirando aqui, tira por lá, não termina lugar nenhum, galera. Eu acredito que deixa terminar. Pega num local, tira e depois, com terminar, eu concordo, fico, vamos cobrar isso. Concordo, foi válido o discurso de Vossa Excelência. Agora, eu não concordo que antes de terminar um, tire, vai fazer o outro. Ele não termina, nem faz aqui, nem faz lá. Terminando aqui, eu acredito que tem que fazer que chave e fazer também a beira do rio, que é mais necessário. O que chamou a atenção também aqui foi, quando eu falo em denúncia, que eu sou muito, assim, gosto de ser muito rigoroso, quando tem a denúncia eu investigar. Eu, já de agora, eu peço o colega Gilmar, que amanhã, missão, convido o vereador também, da comissão, para nós fazer uma visita esses colégios, sobre essas merendas, né, que o vereador falou aqui, que está de péssima qualidade. Que é café com bolacha. Então, a gente, para a semana chegar aqui, a gente deu resposta e eu convido a minha comissão, convido os colegas. Se quiser fazer o visita amanhã, esses colegas,
viu,
vamos trocar.
Vossa Excelência entendeu a minha colocação. Assim, eu não vi, né, alguns alunos que me questionaram
que antes era uma comidinha mais forte, né? Agora está no café com a bolacha, né? Então, para a gente acompanhar isso de perto mesmo, saber o que está acontecendo. E outra coisa, até mesmo quem está fornecendo essa merenda, como é que é a legalidade, a gente precisa entender isso, sabe? Mas depois, quando a gente vir fazer um discurso aqui, a gente faz um discurso para o chão, certo? Mas isso é interessante, essa medida nossa, né, da Comissão de Educação.
Correto. Então, é isso, convido os colegas para nós fazer essa visita e ter a certeza do que está acontecendo. Foi disparado aqui sobre essa greve, eu não vou entrar, me aprofundar muito nesse assunto, vou deixar para o líder do governo, que tem mais conhecimento. Ele vai aqui dar, no discurso dele, ele faz o esclarecimento e dizer o que está acontecendo e curar a verdade. E sobre a rota aqui do ônibus escolar, para a semana eu vou dar mais um detalhezinho, porque não entendi muito bem aqui. A rota está muito bem feita aqui. Mas aqui, nesse modelo que tem aqui, três ônibus resolve o problema desses alunos que estudam, que faz faculdade em Paulo Afonso. Então, sexta-feira eu dou a resposta aqui, entro nesse assunto com mais detalhes. Era só isso, Deus abençoe, muito obrigado.
Tá bom, eu vi o vereador José Alberto com a palavra. Carlos Santos Melo.
Primeiro, eu quero aqui agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho. Senhor presidente, nobre colegas vereadores, quero cumprimentar a imprensa em nome de Reginaldo Alves, da Rádio da Nordeste, Chico Sabe Tudo, Salles, Nino Flá, da Ex Publicidade, Manuel Alves. Quero cumprimentar o meu amigo Azadura, em seu nome, Azadura. Quero aqui estar cumprimentando todos os homens presentes na casa. Em nome de Bruna, eu cumprimento todas as funcionárias da casa. Quero cumprimentar todos que nos acompanham via online. Senhor presidente, eu começo essa sessão com pesar pelo falecimento de Ângela, que é a mãe do nosso amigo Cícero de Norberto, a avó do nosso coordenador de cultura, Adriel Silva, a qual eu transmito os meus pesares a toda a família enlutada. Não pude estar presente por outros motivos, mas aqui eu me sinto triste com a perca desse ente querido que é a Ângela. E também triste por um acidente que a minha mãe sofreu, vindo assim a quebrar o braço. Eu quero aqui também dizer a todos os colegas vereadores que a gente está iniciando aí os dias da Semana Santa, um momento de reflexão, e dizer aqui a todos os nobres colegas vereadores para que a gente se unirmos e semana que vem a gente marque aí um dia, nobre presidente Gilmar Pereira, para a gente retomar aquela ida à nossa região para verificar a situação das estradas. Porque não adianta a gente vir aqui à casa toda semana cobrar
e nada. Então, acho que está no momento certo. A chuva, ora está chegando timidamente no nosso município, mas as estradas já dá aí para ir começando. Então, temos que se unir, irmos até o prefeito, ver qual a situação, porque a gente sabe que não é boa, mas temos que tomar assim, o pé e, pelo menos, iniciar, assim, digamos, um patrulhamento nas estradas. Porque se a gente não começar agora, vai ficar muito complicado de dar venção aí, Bezeca, em todo o município. Porque se cair uma chuva grossa, uma trovoada aí, eu acredito que vai ficar muitas estradas intrafegadas. Então a gente tem que, semana que vem, eu não digo essa semana porque está aí corrida devido à Semana Santa, mas semana que vem vamos aqui se unir e aquela visita que a gente ficou de fazer, a gente fazer e fazer assim de forma de breve também iniciar logo esse patrulhamento, porque a coisa não está fácil. Quero aqui também dizer da satisfação que estivemos aí na Beira Rio com os pescadores, onde o nosso deputado federal Mário Negro Monte Júnior estava aí fazendo a entrega de kit pesca, de dados para alguns pescadores. E foi um momento de, para mim, até de alegria, de ver ali a colônia de pescadores Z86 recebendo o kit pesca e suas dados. E eu acredito, Paulo Gomes, que eles ficariam mais felizes se fossem recebendo a entrega da sede da colônia de pescadores, onde alguns lá no momento se comprometeram em ajudar. E eu acredito que é isso. O deputado que nos preza é aquele deputado que, seja nas horas boas ou seja nos momentos ruins, ele está aqui sempre do lado do povo. Quero aqui também agradecer a Nino Flá, ao amigo Zé Assis, lá do Brejo, pela bela Supercopa, uma assim bem organizada, um público recorde, porque eu digo assim de passagem, os três eventos que eu participei de Copas foi aqui a Copa Ribeirinha, lá na Grovila G5, onde não tive presente todas as vezes, mas sempre que podia estava lá. Mas nunca vi tanta gente que nem tinha lá na Copa do Brejo, neste último domingo. Aonde se fez presente esse vereador que agora nos fala, o vereador e presidente da casa, Gilmar Pereira, o vereador Fabiano, o nosso prefeito, Davi Cavalcante. Eu senti falta lá, Fabiano, do nosso vice, de Zé Nilton, eu não vi ele. Também registraram lá a presença do vereador Missão de Doutor, onde à noite, Missão, lá na entrega dos troféus, você não estava. Também a presença do vereador Paulo Afonso, o nosso amigo Zé de Abel. E aqui, de antemão, eu parabenizo o Zé Assis. Colocar ali no Flá mais de 4 mil pessoas em um campeonato, numa Copa, não é brincadeira. Então, aquela região do Brejo está de parabéns. Só vi comentários de satisfação com a quantidade de gente, a organização e, digamos assim, uma quantidade de gente daquela. É, não tem uma polícia e você não vê uma briga, nem um tapa de alguma confusãozinha com tanta gente daquela ali, é uma glória. É um cara ter muito punho mesmo, forte, para fazer um evento daquela envergadura. Mas está de parabéns Zé Assis, está de parabéns todos os organizadores, e quero aqui também registrar que estive na Grovila 3, onde esse vereador foi convidado para um aniversário do amigo Nicolas, onde lá estava reunido com diversas lideranças, pessoas amigas daquela Grovila, e aqui ao qual eu já mando mais uma vez os meus parabéns a Nicolas, ao seu pai Ninho, sua mãe Vitória. E também estive em outro aniversário, vereador Valério, da nossa amiguinha Cleice, que estava aí completando mais uma era, mais um ano de vida, e dessa vez especial, que é a data dos 15.
Para concluir, colega.
Os 15 anos da nossa amiga Cleice. E aqui, só para concluir, sempre que eu termino aqui a minha fala, eu deixo registrado o seguinte: sempre que puderem, venham a essa casa, porque aqui nada mais é do que a casa de vocês, a casa do povo.
Vereador Coca, quero parabenizar pela belíssima explanação, mas assim, me trouxe uma lembrança diante do discurso de Vossa Excelência com relação aos pescadores, à colônia. Eu falei isso aqui uma vez, e parece que ficou assim por calado, ninguém respondeu, o secretário não falou, viu, Paulo Gomes? Porque na beira do Rio da Quixaba, tem uma associação, tinha. Então, foi desativada, e o que acontece? A associação da Quixaba doou a sede justamente para a colônia dos pescadores de Glória. Ele doou, tem papel, ele até falou semana que vem, papel comprovando. Eu já toquei nesse assunto aqui uma vez, aqui, e nem o secretário respondeu. Se Vossa Excelência pudesse conversar com o Gilvan, dizer o seguinte: a colônia de pescador de Glória tem uma sede na Quixaba que foi doada pela Associação de Dema. E o que fizeram com essa sede mesmo? Pois é, e a de lá eu não consigo entender, sabe? Que é justamente na beira do rio, sabe? Os pescadores, é muito interessante aquela área lá. E eu não sei, passou por desvicibido, infelizmente, nem os próprios pescadores que fazem parte da colônia de pescadores sabem dessa doação.
Aí fica a pergunta aí pro líder do governo. Garezinho, meu irmão, sempre que puder, venha a essa casa. Valeu, muito obrigado.
Acabamos de dizer a palavra do vereador Carlos Nascimento Melo, com a palavra Marcos Alexandre Almeida Santos.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, saudar a imprensa em nome do aniversariante Chico, sabe tudo, que está fazendo aniversário hoje, não é isso? Saudar aí amigo Tinho, João Castor, Azadura, Gueré, o menino da Quixaba aí, Aline, Manuel Alves, Reginaldo Alves, sejam todos bem-vindos. Desde já, me desculpar pelo atraso, trabalhei na madrugada, cheguei um pouco tarde em casa hoje e acabei me atrasando. Parabenizar aí a organização da Copa do Brejo, em nome de Nino Flá, Fabiano Zezão, Zé Assis. Parabenizar as equipes que participaram, parabenizar o campeão Real Madrid, o vice-campeão Fluminense do Retiro. Fabiano, depois daquele apagão lá que aconteceu essa semana, né? A gente acabou tendo que fazer um esforço conjunto lá na chefe, e eu fiquei o domingo inteiro trabalhando, não pude ir à final na Copa do Brejo, e eu deixo aqui essa minha justificativa e parabenizo vocês lá que organizaram a Copa. Hoje a gente recebeu o relatório, né, semanal. A oposição, eu fiz aquela reclamação, e a oposição recebeu o relatório semanal das atividades do governo para a semana que passou. Conforme o colega Valério aqui já mencionou e já fez suas considerações. Com relação às baronesas, eu aproveitei essa semana que nós tivemos aí e tivemos a oportunidade de conversar lá na Chefe, Valério, com um cara que é especialista em baronesas. Ele estudou durante 2 anos a pedido da Chefe e a situação é pior do que a gente imagina. Quando ele fez esses estudos, ele conseguiu ver uma patrulha mecanizada que limparia o rio, né? De forma que é justamente para aquilo, para esse fim, e essa patrulha custava 3 milhões e 600 mil. A princípio, a Chefe autorizou, e aí teve o impeachment da presidente. Quando o Temer entrou, esse corte de gastos, então não autorizou essa compra. E seria, no mínimo, preciso uns 5 anos para limpar o rio. Só essa parte da gente aqui. As baronesas, ele deu um exemplo, lá em Salvador, quem conhece Salvador, ali perto da Fonte Nova, tem o dique do Tororó, que tem uma extensão circular de cerca de 4 quilômetros, e ali tem um lago. Aquele dique, a água era muito poluída, e o governo, de propósito, colocou a baronesa lá para limpar. Né? E para vocês terem uma ideia do problema, não só a limpeza do rio, Marcelo, não só a limpeza da baronesa, mas o local onde se coloca é muito importante ser planejado. Porque nessa época, por falta de conhecimento lá em Salvador, retiraram as baronesas, fizeram um aterro, colocaram as baronesas, depois que limpou o rio, e enterraram. E aquela baronesa, ela emite um gás metano, e ali embaixo o que aconteceu? Explodiu o aterro. Se ficar só aberto, o metano polui o ar. Se for triturado dentro do rio, o metano polui a água e mata os peixes. Então, é todo um mecanismo que vai dar muito trabalho. Que dá para fazer, dá, agora é isso. E é preciso que tenha envolvimento. Ele tem que ter envolvimento do Comitê de Bacia, tem que ter envolvimento da Chefe, tem que ter envolvimento do governo federal, do Estado, da comunidade ribeirinha, enfim. É um esforço que é conjunto e é difícil. Não vai ser fácil esse combate às baronesas, né? Infelizmente. Mas é possível. Se é possível, é preciso começar. Eu mandei no grupo aqui da Câmara, onde alguns colegas vereadores estão fazendo parte do grupo do WhatsApp, um projeto de lei que foi colocado na cidade de Ubaíra, que representou, Paulo Gomes, a primeira derrota da Embasa com relação à taxa de esgoto. Eles reduziram lá de 80% para 40%. A gente não. Eu, Ubaíra, na Bahia, é a primeira cidade que conseguiu essa vitória contra a Embasa. A gente precisa, eu até sugeri que a gente fique atento ao andamento disso, porque certamente a Embasa vai entrar na justiça, para que se eles tiverem o êxito lá, a gente faça o mesmo aqui. Né? Traga o projeto e como foi feito e como foram os mecanismos que eles conseguiram. Se eles conseguirem baixar lá, a gente também, né, tenta trazer para cá para baixar a taxa daqui também. Então eu vou ficar de olho para que a gente possa tentar trazer esse benefício para o povo de Glória.
Colega, não, tá?
Pois não.
Colega, já estava falando da Embasa, era para ter falado, mas vamos pedir para só uns 10 minutos. Agora, nós temos, presidente, que trazer a Embasa já e votar essa concessão mais rápido possível, porque a Embasa, colega Paulo, ela está aí sem a concessão, está com destinamento, mas está faturando. E a cidade aí abandonada, como você vê ali de frente, os TV aí tudo quebrado. Serviço de péssima qualidade, mas ela está indo ali frente, porque nós não votamos a concessão do projeto. Então eu acredito, colega Alex, e fala, presidente, que traga a Embasa aqui, vamos discutir esse projeto e aprovar logo. Fazer e ela assumir a responsabilidade dela, porque ela está lutando com isso. Nós não estamos votando o projeto, mas ela está aí faturando. E a cidade abandonada, né? Com serviço de péssima qualidade. Então, nós estamos prejudicando o nosso usuário do nosso município e aqui da sede. Então eu acredito que Vossa Excelência devia trazer as bases aqui e a gente discutir esse projeto e aprovar, porque não está nem aí. E nós estamos prejudicando a cidade com esse atraso, quer dizer, não vai entender. Então eu acredito que nós devia votar isso aí e imprensar ela que assuma os seus trabalhos com responsabilidade. Eu vi a mensagem, colega, e fiquei atento, li corretamente, e vamos tentar baixar aqui também no nosso município. Agradeço, senhor. Obrigado.
Eu que agradeço a Vossa Excelência. Prosseguindo aí a questão da educação do município, né? A gente vem enfrentando nos últimos 6 anos greves anuais. Todo ano tem greve no professor, em Glória. E a gente vê o governo colocar algumas dificuldades que tem, mas é bom a gente analisar os dois lados da moeda. Vejam bem, em 2015, o governo federal deu um aumento de 13%. O governo deu 8% aqui em Glória. Em 2016, o governo federal deu 11%. O governo de Glória deu 0%. Em 2017, o federal repassou 7,6%. O de Glória, 0%. E esse ano, o governo federal repassou 6,8%. E o de Glória quer dar 0,5%. Aí coloca dificuldades. Então, vamos imaginar, nos tempos de aumento de gasolina, alimentação, energia, água, esses profissionais têm aumento, né? Como é que desempenha um papel tão importante na formação de uma criança, na formação de um jovem, passando também por essa dificuldade, né? A gente tem visto o quanto o custo de vida tem se elevado, quanto as dificuldades se aumentaram, e esses profissionais estão trabalhando e tem esses reajustes que possam cobrir esses aumentos de salário, esses aumentos dessas dificuldades. Então, sinceramente, é uma luta justa. A gente tem que legitimizar a luta, porque não é por brincadeira que ninguém está fazendo greve. A greve ela não prejudica só os alunos e os pais, ela prejudica os professores também, que depois vão ter que pagar essas aulas, às vezes com as férias que eles têm. Então, é preciso levar a sério essa bandeira e fazer com que o governo crie as condições necessárias para dar um mínimo de reajuste, porque, sinceramente, 0,5% é tão irrisório que acaba irritando a classe. Acaba negociando com raiva do governo. É como se você estivesse tentando ludibriar uma classe que é a classe que mais é esclarecida, que é mais organizada dentro do município.
Valeu, tem 2 minutos, senhor.
O colega Valério falou sobre um assunto aqui, sobre uma denúncia. Eu queria falar sobre generalizar a coisa, Toginho. A gente hoje tem uma ferramenta que é a internet, que todo mundo conhece, e que tem chegado aos cantos mais distantes do nosso município, né? E a internet ela tem a coisa boa da diversão, da informação, né? E tem o ruim, né? Que às vezes é a mentira, é a calúnia. E é preciso hoje que cada um de nós tenhamos cuidado com o que se faz e com o que se fala. Por quê? O que eu estou falando aqui hoje está gravado. Está na internet já. O pessoal está ouvindo o que eu estou falando. E pode interpretar o que eu falar aqui da forma que eles quiserem. Ainda tem outras pessoas que fazem interpretar de forma errada. É isso? Além do que, quando você faz uma coisa certa, você tá, às vezes, é elogiado. Mas quando você faz a coisa errada, você também é cobrado. Por quê? Foto, vídeo, tudo isso, em todo lugar que você chegar tem. Então, vamos ter cuidado. Porque a atitude do secretário pode ter sido da melhor, da mais inocente forma possível, com a melhor das intenções, mas não está certa. Está errada. Você precisa ter cuidado. Eu não sei se enquadra em legislação, se enquadra em falta de ética. não sei como se enquadra, mas que é correto não é. Então é preciso que tenha esse cuidado. Quem assume cargo público hoje tem que ter cuidado.
Colega, para concluir, Brasil.
Quem assume cargo público hoje tem que ter cuidado. Quem se utiliza dos bens públicos tem que ter cuidado da forma como usa. Por quê? Porque a população está de olho. Nós aqui, a gente recebe denúncias pela internet, como o Valério falou da escola, como o Valério falou da iluminação, que foi ver logo. E a gente recebe denúncias, Marcelo, também, pessoalmente. São várias, contra agentes políticos, contra vereadores. Não é que se faça vista grossa. É preciso tomar atitude. Mas é preciso tomar atitude com responsabilidade. A mesma responsabilidade que Vossa Excelência tem como agente público, como prefeito tem, como os secretários têm, de usar o bem público em favor do povo. Não é isso? Então, cuidado com a internet, porque o povo está de olho. Quero lamentar aqui o falecimento aí, como o colega Fabiano falou aqui, da mãe de Tavinho, né? Lá do pessoal do Brejo. E Dona Ângela, eu estive lá ontem no velório, entendeu? Dona Ângela, que é a mãe do nosso coordenador e meu amigo Adriel. E finalizar as minhas palavras hoje, desejando a todos uma Semana Santa de paz, de reflexão, que é um tempo, a avó de Adriel, mãe de Cícero, né? Pois é, uma Semana Santa de paz, de reflexão, que a gente possa avaliar nossas atitudes, nossas condutas e tentar sempre fazer o melhor em prol da população, em prol do próximo. A todos os senhores que nos ouvem, a todos que estão aqui na sessão, a todos os colegas vereadores, todos os nossos colaboradores, a minha amiga Neide, que chegou ali agora, tenham uma boa semana e que Deus nos abençoe.
Vamos dizer para o vereador Marco Alexandre Almeida Sancho, com a palavra do Ivaldo Luiz Neves.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público aqui presente. Quero aqui, em nome do meu amigo Di, que dificilmente vem a essa casa, e todos nós sabemos que é por ocupação, esteja saudando a todos, meu amigo Di, Tinho. Finalmente todos que se faz presente. Eu quero aqui, senhor presidente, inicialmente direcionar as minhas primeiras palavras ao colega Beto, porque praticamente não mencionou meu nome, mas falou dos colegas que estão pedindo carnê para os colegas aqui antes de conhecer a Associação Panorama, Panorama da Sobriedade, que existe em glória. Eu quero dizer, colega, que o dia de amanhã, eu vou fazer e quero fazer um convite aqui ao colega José Manuel Braz e a quem quiser mais se fazer presente, vou fazer essa visita. Essa associação, porque me comoveu bastante, certo? Eu acho o seguinte, que nós aqui, essa casa investe no futebol, investe na vaquejada, certo? E uma sociedade como essa, a gente não pode deixar desamparada. Quando eu fiz o carnê, é justamente por isso. Eu vou contribuir, e a não ser que encontre lá coisas anormais, mas se for realmente, conforme foi apresentado aqui, eu vou contribuir, vou trazer a contribuição do meu filho, conforme disse aqui, graças a Deus, pode ajudar, e nós vamos ajudar, porque é o seguinte, é a forma dessa associação, dessa sociedade, que desempenha um papel tão importante na sociedade de glória, para que eles possam saber realmente quem do município está contribuindo, quem realmente está fazendo alguma coisa. Eu acho que o futebol é bom, colega Beto, mas entre a gente investir em uma organização que um profissional de futebol ganha mais de 10 milhões por mês, eu prefiro investir num médico que ganha 10 mil reais, que salva vidas. Então, eu vou tirar isso. A gente precisa dessa casa, conforme o colega Coca falou aqui, que a gente precisa estar falando, estar verificando, averiguando e retornar ao município para ver os desastres que existem, né, conforme foi falado, mas eu acredito que o governo como um todo, o colega Coca, sabe da situação que o município se encontra, e principalmente a nossa área, que é uma área de grande produção agrícola e de piscicultores, de piscicultura. Então nós vamos fazer. Então essa casa aqui precisa começar a fazer os enxugamentos e falar e verificar para trazer a resposta para essa casa, certo? Porque é assim que é o nosso papel, é assim que a gente precisa agir de forma transparente e que possa realmente transparecer essa contribuição, certo? Pois não, colega?
Colega, eu acredito que Vossa Excelência é muito inteligente. Vossa Excelência entendeu o meu discurso. Em momento nenhum eu critiquei porque Vossa Excelência pegou o carnê. Eu vou ajudar também. Agora, eu não vou ajudar um negócio no escuro. Eu convidei os colegas, se nós fizermos uma visita, para ver como é que funciona essa associação. Porque eu já assisti caso de drogado entrar em uma associação de recuperação e sair pior. Não é o que eu disse no discurso. Não é o caso, não estou dizendo com essa. Eu não vou chegar a dizer aquilo que eu não tenho conhecimento, que eu não sei como funciona, não sei aonde funciona. Entendeu? Ninguém sabe, ninguém entrou lá para ver. Em momento nenhum eu sou contra, votei a favor e vou ajudar. Agora eu vou ajudar no momento que eu for lá e vejo como é que é aplicada a minha ajuda para votar. Às vezes eu estou dando uma ajuda para fazer benefício e está fazendo mal. Entendeu? Então é isso. Vossa Excelência é inteligente. Vossa Excelência deve ter entendido o meu discurso. Eu, em momento nenhum, critiquei a associação. Eu pedi para os colegas que fizessem uma visita e nós para ver como é que funciona. E às vezes nós pensamos que é uma coisa e é outra. Entendeu, vossa amiga? Era só isso. Mas eu já falei, já convidei os colegas. José Manuel Braz deu a ideia das comissões. Eu sou presidente de uma comissão. Então o convite, nós vamos lá visitar para ver como é que funciona. E para que amanhã ou depois a gente convença com a consciência pesada, entendeu? Saber, para nós saber o que estamos ajudando. Isso aí eu acredito que eu não disse nada demais e que agravasse, quer dizer, a associação. Nós já demos o título, né, da entidade pública, agora vamos saber como ela funciona. Então foi isso, colega.
Ok, colega. O primeiro passo que nós já demos que foi aprovar o projeto, né? Para essa própria associação passa a ser de utilidade pública. Então nós já demos o primeiro passo. Então amanhã o colega Valério está disponibilizando aqui, e se o colega Beto tiver disponibilidade, faremos essa visita para realmente a gente ter consciência e poder levar a esse povo, a essa sociedade, uma contribuição que em poucos lugares do mundo acontece. Então eu acho que a sociedade tem que estar realmente voltada, não só esperar pelo governo federal, pelo governo estadual, mas muitas coisas a gente pode fazer. Então vamos fazer a nossa parte, cada um fazendo um pouquinho, todos juntos, a gente pode superar essa situação. Eu quero falar aqui um pouco, colega Valério, quando o colega falou na escola superior, o apoio do governo municipal, em nenhum momento o governo se expôs oficialmente, assim, escrevendo, dizendo que está apoiando, está disponível para apoiar. Então eu acho que está sendo dado também o primeiro passo. À medida que ele escreve e coloca que está oferecendo diariamente aos estudantes universitários e técnicos ajuda, qualidade para chegar a essa cidade de Paulo Afonso. Então, eu acredito que o que a gente precisa é se organizar melhor para fazer a cobrança. Porque eu tenho certeza que na hora que a sociedade estiver organizada, o governo vai agir, vai fazer, porque o governo tem interesse em fazer isso tudo. Apesar de estar passando uma situação difícil, né, eu já tenho falado aqui por várias vezes, não é fácil você administrar uma casa que estava habituada é trabalhar com 3 milhões, 3 milhões e 200, e hoje está aí chegando no máximo a 2 milhões e meio, no máximo. Né? Tem meses aqui da arrecadação dá 2 milhões. Então, não é fácil não. A gente que está de fora acha que é possível, que tem alguma coisa que realmente a gente não concordaria, mas é, dentro do montante a gente está vendo que o governo está se esforçando, está sendo transparente, está mostrando, está dizendo, está escrevendo inclusive, né? Mostrando aqui um litro de óleo que coloca numa máquina. Então eu acho que a gente precisa também contribuir com esse governo. Né? Eu estou aqui nesse compromisso, nessa responsabilidade, e o que eu puder fazer, não só pelo governo, mas por qualquer pessoa que possa superar, que possa sair de uma situação difícil, e depender do meu esforço, eu vou fazer, tá certo? Eu acho que esse é o nosso papel. Com relação à Embasa, eu queria falar aqui também um pouco, que eu sempre fui um defensor nato aqui da Embasa, só por uma questão muito simples, por uma questão de saber que é uma empresa idônea, que é uma empresa séria, que é uma empresa que tem capacidade, né? O que ela está tendo aí é ingerências, né? Administrativas, como nós já fiscalizamos, já vimos, já chamamos a atenção, mas nós não fizemos aquilo que sempre foi falado aqui, que era trazer a Embasa aqui para a gente firmar um TAC aí, um termo de ajustamento de coisas em cima de um projeto que está aí para ser refeito a permanência dessa empresa nesse município. Então, eu acho que está na hora da gente começar a chamar também para que a gente possa estar firmando esse compromisso e a empresa se comprometendo com o município de Glória no que sempre tem falado a respeito das complementações e do que precisa ser feito aqui. Certo? Então, eu acho que...
Colega, para concluir, colega.
A gente está... amanhã está já acertado, colega Beto, e estou convidando aqui o colega José Manuel Braz e o colega Valério José para quem possa fazer uma visita à associação, certo? Para ver realmente e verificar 9 horas. Está combinado. Então, quero desejar aqui um abraço a todos e dizer que todos fiquem com Deus.
Acabamos de ouvir as palavras do vereador Beisval Araújo Melo com a palavra de Nilson Pontes da Silva. 2 minutos.
Obrigado pelo luxo, Beto. Bom dia a todos e a todas. Sempre agradecendo ao nosso bondoso Deus. Tenhamos uma sessão ordinária, abençoada e iluminada pelo Espírito Santo e regado de cuidados de Deus. Quero aqui cumprimentar, em nome da mesa diretora, todos os vereadores, quero cumprimentar a imprensa, Nino Fla, RBN, Reginaldo, Chico Sabe Tudo, Salles, cumprimentar o público presente, Tinho, Naldo, Asadora, meu grande amigo ali, Gui, tenho consideração enorme pela sua pessoa, cumprimentar a todos presentes. Semana passada, veio essa casa um ofício do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, CMDCA, onde tem uma palestra de conscientização da doação do imposto de renda para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente desse município. Teve presente o vereador Missão Doutor Bezeca, e eu tomei a punho porque eu achei de grande importância e relevância. Quando nos coloca, começar logo pelos vereadores, sobre o imposto de renda, onde vai ser destinado 3% do que paga o imposto de renda para o CMDCA, que vai via municipal. O CMDCA, ele é um órgão que ele não... Quem, o conselho é quem gere os recursos. E aí, pensando nisso, ele pediu o apoio de todos os empresários, se possível, de todas as pessoas que querem minimizar as crianças e adolescentes, porque eles têm projeto de casa, casa de passagem, que é a casa de abrigo. E aí, esse dinheiro, quando for destinado, vai ser destinado para o conselho. Quem vai gerir esse recurso é o conselho. Pela primeira vez, eu vi uma coisa importante, onde o conselho é que gere. Não é o poder executivo, é o conselho que vai gerir. E aí, preocupado com essa situação, eu me fiz disposição de ajudá-lo. E estou ajudando, estou pedindo a todos os empresários, as pessoas que pensam no bem das crianças e dos adolescentes, está aí hoje, que o juiz, ele deu esse 3% que pudesse ir diretamente ao município.
Ô, Missão, só para esclarecer aqui, assim, muito interessante a fala de Vossa Excelência. Pronto, eu vou declarar meu imposto de renda amanhã, através da minha contadora. Como é que eu faço? Qual é o procedimento para eu garantir esses 3%?
Pronto. Quando você for a contadora, você já pede. Lá vai ter um item que diz Estado, Bahia, Município, Glória. Esse dinheiro que era destinado todo para a União, hoje 3% vai diretamente ao município. E aí, vendo essa possibilidade, quero pedir aos vereadores, aos empresários e a todas as pessoas envolvidas que pagam imposto de renda, principalmente na educação, que tem uma grande quantidade de pessoas que pagam imposto de renda, eu estive dando uma olhada, a todos os setores, a todos aqueles que pensam no bem, pelo menos elimina e diminui algo dentro do município. Quero dizer que sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha, mas o sonho que se sonha junto é realidade. Está também no Diário Oficial do Município já a licitação de um contrato tomada de preço, que é a contratação de empresas especializadas para execução de obra e engenharia civil, para pavimentação em paralelepípedo da Agrovila da Borda do Lago 3, a Jusante 3 e a Jusante 5. Quero aqui agradecer a todos e dizer um bom dia.
Acabando de ver a palavra do vereador, a divisa da Silva com a palavra do Manuel Braz. Vou apenas só agradecer. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar os amigos que estão aqui no plenário, todos que se saudaram por mim, Casadura, Vão, todos vocês, em nome de todos, Repórter, Rádio Nordeste, Nino Prá. Aliás, de todos que tinham do Cabo de Peça, meus senhores e minhas senhoras, eu quero, em primeiro lugar, pedir uma desculpa ao amigo, companheiro Fabiano, porque eu disse a ele que iria estar lá no dia da encerramento do campeonato, mas como não foi possível, mas não pude ir, mas mandei, meu filho foi, me apresentou lá, apresentou por conta própria, que ele era presidente da liga, mas foi uma família, e eu não fui porque não foi possível. E quero dizer que É isso aí. Ele gostou demais. Ficou muito satisfeito, Fabiano. Muito satisfeito mesmo, muito contente. Disse que nunca viu tanta gente num torneio como viu lá no Velho Burro. É assim, o povo toma cada dia se interessando pela melhoria de glória. O povo quer ver a glória melhorar. E nós também queremos ver glória melhorar e crescer, que é a ideia do nosso prefeito. E agora, o que eu achei... Muita coragem, o time agora convidar um time de uma cidade de Lembro Afonso, uma cidade de grande porte, para vir disputar dentro do município de Lembro. Porque eu acho que tinha relação até de Salvador jogando contra o Brejo, com esse time. É muita coragem um time do Brejo convidar uma seleção. Uma razão de Afonso para disputar com ele. Eu acho que não é bom, porque ainda tiraram em segundo lugar. Já falaram muito sobre estradas e Baronesa, não vou falar sobre isso. Só quero dizer que a Baronesa. Só apenas dizer que tem gente tá faltando alguma coisa, porque tem gente que está interessado em ajudar a tirar a Baronesa. Só receber a máquina, eu já falei aqui, já vou falar de novo. E só mandar a máquina, tirar lá, bota um óleo de sobrecinho, bota tudo. E tem que fazer alguma coisa. O prefeito faz uma parte e nós moradores, fazemos outra. Também o banco, que eu não esqueço. O prefeito teve aqui hoje no meio, conversando com alguns vereadores, ninguém lembra. Quando o prefeito sai, não lembra. Precisa fazer reunião e pedir para ir com ele lá pressionar o banco. Não, vamos ver se nós. Porque ele saiu. Senhor Presidente, era o Zumar que estava na hora, mas a excelência não estava. Mas ninguém falou nada. Podia nós ter acessado aqui com o prefeito hoje. Eu podia ir lá hoje, podia ir amanhã, no Banco do Brasil, ver o que pode fazer. Porque tem que melhorar. Como é que os comerciantes vão ficar numa cidade sem dinheiro? Esse banco tem que funcionar. Vamos ter que
retornar. Colega da Vega. Mas ficamos acertados. Tá na outra sessão, a mesa diretora fazer o convite para o gerente vir aqui para discutir o assunto desse banco. Colega Gilmar, como é que está o andamento? A gente pediu para a Vossa Excelência fazer o ofício lá e o convite, convidando o gerente para vir aqui para resolver o problema de uma vez por todas, porque nós vamos fazer o nosso papel. A Casa do Vereador foi um papel, se o governo municipal aí com a gente, vinha, já aproveitava que o gerente estava aqui, convidava o prefeito ou alguém representava para discutir. Como é que está o andamento do governo? O presidente já fez o convite?
Então, meu colega até José Bonezais, conversando comigo aqui, era para ter aproveitado e falar aqui com o prefeito sobre esse ofício para mandar convidar o gerente para vir até aqui. Lá no caso. Eu vou falar com o prefeito daqui a pouco, se ele não mandar o convite, eu queria mandar o convite em conjunto. Mas se ele não mandar, eu vou mandar o convite aqui ao gerente do Banco do Brasil, para ele vir aqui, né?
Com certeza. Ele que vem aqui. Porque aqui não é o mais fácil.
Pode ser. Mas eu quero dizer que nós temos que fazer alguma coisa. Nós estamos um pouco sofrendo por causa disso. E as estradas. Eu sei que o maquinário estão tratando, o prefeito está com grande interesse, mas se tem alguma patrol, já que está funcionando, mas com essa chuvinha, começa a fazer aqui, perto aqui, Marambá, Rua da Serra, enquanto termina o maquinário para subir lá para cima, porque está em todo canto, e lá para cima está pior do que aqui. Mas
Mas o maquinário todo não está pronto, mas deve ter alguma máquina funcionando. Manda, aproveita essa máquina para fazer aqui, aqui para a roça, aqui para... Todo lugar tem lugar transvasando aluno. Então aproveita, manda essa patroa, Riachão, Marembá, Pô da Serra, ali no Dona Bio, aqui perto de Retiro. Enquanto o maquinário está pronto para viajar lá, no Vale das Pedras, porque lá eu sei que é um lugar que tem sofrido mais que todo, toda a região. E o povo está tendo muita paciência. Mas é isso mesmo. Mas o prefeito está lutando e quer consertar. Ele tem a boa vontade, nosso prefeito, ele é porque a crise não é só dele, é no país inteiro, mas vamos lutar e vamos chegar lá se Deus quiser. E quero, vou terminar desejando uma boa Páscoa a todo mundo, a Semana Santa, todo mundo está em paz, e até terça-feira se Deus quiser. Bom dia a todos.
Próximo, Paulo Gomes de Oliveira.
Senhor presidente, colegas vereadores, bom dia a todos. Quero cumprimentar a imprensa falada, escrita e digital. Cumprimentar em nome do meu querido amigo Azadura, todos os presentes na casa. E iniciar aqui, o vereador Valério lembrou, semana passada nós tivemos uma visita de 5 colegas lá de Santa Brígida, aqui na cidade de Glória. E nós tivemos a oportunidade de almoçar com eles e eles ficaram impressionados. Não só com a estrutura física da Câmara, mas como o nível dos debates nessa casa e a forma que as questões legislativas são encaminhadas. Até que pediram que a gente fizesse uma visita de retorno para eles, que vai ficar aqui a critério do nosso presidente, para que a gente também possa retribuir a gentileza lá dos colegas de Santa Brígida. Eu quero cumprimentar e lembrar que essa semana... que terminou, que findou sexta-feira, foi isso, irmã Pereira? Nós tivemos a presença do deputado aqui na cidade, acompanhada do presidente da Bahia Pesca e de outras autoridades, fazendo a entrega de um kit salvatagem. Esse kit, na verdade, ele é importante, ele é obrigatório. Existe uma exigência por parte da Marinha, do Corpo Bombeiro, que até pescador tem que ter esse equipamento dentro dos seus barcos. E naquele momento, muito embora tenha sido uma ação voltada para os pescadores, vereador Alex, eu concordo com Vossa Excelência, que fez aqui uma brilhante fala sobre a questão da baronesa. O deputado se comprometeu com o prefeito e com todos os vereadores da base que lá estavam presentes, de colocar agora, no período de emendas, que é só no final do ano, recursos para que o nosso município possa fazer aquisição de um ou de dois equipamentos para a gente ter segurança que nós vamos resolver, em definitivo, essa questão das baronesas. Está sendo pesquisado, tem vários tipos de equipamento nesse sentido, com várias funções. Evidentemente, aqueles mais modernos, que já faz a trituração, que já retira alguns resíduos da baronesa. Eles são muito caros, mas têm equipamentos de um valor menor que também resolveria esse problema. O nosso problema aqui não é só do município de Glória e de Paulo Afonso. O problema é do município de Glória, de Paulo Afonso, de Almir Gouveia, de Jatobá. E graças a Deus, por enquanto, nós estamos com uma incidência muito pequena de baronesa lá no reservatório de Itaparica. Mas acredito eu que não será por muito tempo, porque logo, logo o Sobradinho vai ter que abrir lá a comporta e eu acho que a cobra vai fumar, porque nós vamos ter esse problema também no reservatório de Itaparica. Então fica aí já os nossos agradecimentos ao deputado pela presteza e pela preocupação. O prefeito, que já decretou o estado de calamidade pública, e eu disse aqui semana passada, isso é ruim para o município, é ruim para o prefeito, é ruim para a Câmara. E a audiência pública, presidente Gilmar, é uma decisão de Vossa Excelência e do presidente da Câmara de Paulo Afonso, se quisermos fazer conjuntamente o que eu acho que era o mais importante. Então, a prerrogativa de determinar e definir data, claro que se pudesse ser combinado com outros agentes que venham a participar disso, seria melhor agendar uma data antes de publicar. Mas é uma prerrogativa da Câmara de Vereador em decidir sobre a audiência pública, sobre esse tema específico, e os atores deverão participar. É nossa responsabilidade, é a responsabilidade da mesa diretora tomar esses encaminhamentos. Foi abordado aqui, me parece, pelo colega Alex, o colega Valério, sobre merenda escolar. Até onde eu estou informado, todos os contratos de merenda escolar, eles terminaram, inclusive com seus aditivos, agora, no período que estavam de férias. E essas licitações foram retomadas. Eu não sei quem faz a entrega da outra parte, vereador Alex, quem era o fornecedor, mas a parte da agricultura familiar, aquele percentual que é garantido por lei, que era cooperativa, teve-se alguns problemas, e aí para conseguir viabilizar esse contrato, o município vai ter que entrar com a contrapartida na logística, porque é um contrato que, na verdade, está mais fazendo um favor ao município, o prefeito cumprir a lei, porque depois tira os encargos, tira os impostos. O preço está no limite de. Em alguns produtos é melhor vender lá para o atravessador com quantidade pequena, né, Lojó? As pessoas nem têm muito interesse em entregar porque é pouco por cada produtor. O produtor tem um limite de R$ 9.000 no ano para entregar de merenda. Então tem muitos cooperados que não têm nem interesse em entregar. Tem alguns que até entregam por uma questão de compromisso mesmo com a própria cooperativa. E vamos para o assunto aqui que dominou o dia de hoje, a questão dos professores e da situação do município. Muito bem. Eu não conheço nessa casa nenhum colega que não seja favorável à justa luta e à reivindicação dos professores. É? Mas também não conheço nenhum colega que não conheça a situação financeira, não só do município de Glória, mas como de todos os municípios brasileiros, mais precisos e especificamente aqueles municípios com uma população baixa como a nossa. Eu não sei se Vossa Excelência sabe, e eu ouvi com muita tristeza uma entrevista da nossa querida amiga Esmeralda ontem. Ela falou duas coisas que eu concordo com a Alex, a gente precisa prestar atenção no que a gente fala. Primeiro, ela disse que os professores estão recebendo abaixo do piso salarial. Isso não é verdade. O ano de 2007 foi todo corrigido, inclusive pago com o retroativo. 2017. A PLB não gostou porque o governo fez isso sem chamar a PLB. Não precisava, porque se o prefeito já entendeu que tinha que fazer o nivelamento, ele não precisava chamar a PLB para fazer isso. Ele tinha que fazer o nivelamento e pagar, foi o que o prefeito fez. 2018, nós estamos iniciando. Então, tem muita coisa em jogo. E tem uma reivindicação dos professores, que é justa, e que a gente precisa observar algumas questões. Hoje, os recursos repassados pelo Ministério da Educação, que todos aqui são conhecedores, ele precisa ter mais uma contrapartida do município. Contrapartida constitucional, que é de 25% do que o município arrecada. Presta atenção, senhores. Além dos 25% que é constitucional, o município de Glória está colocando mais 26% de tudo que arrecada a mais. Ou seja, nós estamos com o nosso FPM comprometido em 51% todo voltado para a educação. Então, não dá também, simplesmente a gente está ouvindo que não está se fazendo nada, não está se investindo em educação. Até porque, se isso não estivesse sendo feito, ou estivesse sendo feito, nós não tínhamos escolas climatizadas, com carteiras novas, nós não tínhamos capacitação de professores, nós não tínhamos transporte adequado. Então, preste atenção, todos os colegas vereadores e a população do Glória. Hoje, o prefeito está administrando o município de Glória com 49% do que arrecada. Porque nós não temos mais royalties, agora nós só temos FPM e as rubricas de saúde e educação. Daí tem mais. Dos 49%, é obrigação constitucional 15% lá para a saúde. Que nunca gasta só 15%. Tem que botar mais 15% lá para a saúde. Aí vocês vão diminuir e fica o resto. Aí combustível, manutenção de equipamento, encargos sociais e por aí vai. Vocês imaginem a situação que está o município de Glória e os demais municípios que se assemelham à nossa população. Mas tem uma outra questão importante. Ontem, a PLB, que tem todo o direito de fazer, mas também tem a obrigação da obediência legal, ao ter uma ou duas conversas com o prefeito, não chegaram ao entendimento, o prefeito ter oferecido inicialmente 0,5%, depois 1%, seria o limite que eu não sei nem de onde é que ia tirar. A PLB resolve tomar a decisão de declaração de greve. Só que veja bem, quem mais fez greve na vida está aqui presente. Então, dependendo da categoria, nós temos algumas regras, viu, Dr. João? A primeira, se nós estamos tratando com um órgão público, uma categoria organizada constituída, tem que ter a formalidade disso, isso não existia. Tem que estar lá a ata, a adesão da greve, e tem que ser formalizada através de ofício para o prefeito que aquela categoria decidiu na data tal, com o quórum X, deflagrar a greve por essas razões. E até o momento que o prefeito esteve nessa casa aqui no dia de hoje, foi a única pergunta que eu fiz a ele, tá? Se isso estava formalizado, ele não recebeu formalização nem das atas e nem oficialmente da PLB fazendo a flagração de greve. O que é curioso, companheiros, é o seguinte, nós tivemos greve aqui no governo da prefeita, viu, acho que nos dois mandaram. Né? E agora estamos tendo a inauguração da greve no governo da Davi. E eu fiz uma pesquisa regional aqui, o único município que se deflagra greve é no município de Glória. E eu não estou dizendo que a greve é ilegal, não. Eu estou dizendo que tem algo curioso. Eu estive conversando com o prefeito de Santa Brígida. Lá isso era a mesma proposta lá, dos 6,81, e quando a gente fala de repasse, as pessoas pensam que o governo federal deu os 6,81% e mandou o dinheiro, não mandou não. Ele dá na lei, mas não manda o dinheiro. Então, o que é que o prefeito aqui propôs para a categoria? Que a categoria ou não entendeu, não aceitou. Não, eu posso pedir uma revisão de folha. Aí o Ministério tem que vir aqui, tem que verificar as contas da prefeitura, tem que constatar mesmo que o município não tem 6,5%. E o ministério até pode conceder ou não. Eu me proponho a isso, a fazer um pedido de complementação de folha para ver o que a gente consegue. Eu assumo esse compromisso com a categoria. A categoria não aceitou. Tá? Agora vocês imaginam mais de 5 mil municípios no Brasil pedindo complementação de folha lá do Ministério da Educação. Ministério da Educação que não tem interesse nem em atualizar o censo escolar. Porque cada vez que atualiza o censo escolar, subiu o número de alunos, subiu o número de crianças, tem que aumentar o valor dos repasses. A gente sabe como é que funciona a máquina pública, seja estadual, municipal ou federal. Então, nós estamos num dilema. Os professores têm direito? Têm direito. A gente apoia? Apoia. Agora vamos tirar os 6,81% de ontem.
Está concluído.
Vamos achar. Então, eu só queria entender, né? Com todo o respeito, e eu apoio e ajudei a construir todos os avanços que a educação teve em Glória, graças a Deus eu tenho a honra de dizer que participei, que contribuí, que ajudei a construir, desde o Estatuto do Magistério até o Plano de Carreira, que está em discussão e a PLB faz parte, e os representantes dessa casa lá na comissão de vereador Beto e a minha pessoa, É uma discussão muito técnica, que tem participação do Ministério, tem participação da PLB, do município, da Câmara, e por aí vai. Eu só queria aqui fazer a seguinte ressalva. Nós não podemos prejudicar as nossas crianças. O prefeito, que foi dito ao prefeito aqui, tome as providências que ele achar que são convenientes. Ele tem um corpo jurídico aí para isso. Porque, tudo bem, vai que para hoje, amanhã, tem um feriado aí. Digamos aí que fique 3 dias paralisado por conta do feriado, a gente teve uma bela desculpa que todo mundo ia rezar, o que não é verdade. Mas, a partir de segunda-feira, o prefeito vai ser cobrado para que essas escolas estejam funcionando. Eu não sei o que é que ele vai fazer, mas certamente vai acionar a justiça, porque os nossos alunos não podem ficar prejudicados. É uma reflexão que eu gostaria que os colegas vereadores fizessem, que a população fizesse, que os nossos queridos professores fizessem, porque não se está dando aumento, porque não queira, por pirraça ou por má vontade da administração. Já foi dito e repito aqui, nós estamos comprometendo o orçamento do município em 51% só do FPM, voltado para a educação. Isso é algo bem, bem preocupante para todos nós que legislamos e fiscalizamos aqui a aplicação dos recursos públicos.
Acabado de ver o vereador Paulo Gomes, agora com as palavras do vereador presidente, do encerramento do...
Gilmar, desculpa, só para ajudar na reflexão de Vossa Excelência. Quando o Paulo toca na questão da audiência... da audiência pública, veja só. Quando assim eu articulei, estou articulando, na verdade, o Ministério Público, através da promotora Luciana Cury, o Comitê da Bacia do São Francisco, sabe? É o seguinte, é para que a gente possa agilizar e ter uma rapidez na execução dessa audiência pública. Mas, assim... Eu conversei com Vossa Excelência já, nós estamos aguardando para eles dar 2 ou 3 datas para justamente quem tem que oficializar isso. Eu não tenho condições, eu não posso. Nem a pessoa de Paulo Afonso só tem. Então, quem tem que oficializar isso é a Câmara de Vereadores, sabe? Então, eu estou só assim, entrando no meio particular para ter uma rapidez, sabe? Então, com certeza daqui a pouco ele está dizendo essas 3 datas aí para a Câmara oficializar a execução desse momento importante.
Senhores...